Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
Viva! Este é o Poder Público de 14 de fevereiro de 2020. Eu sou a Helena Pereira, comigo está a São José Almeida.
Boa tarde.
A Sónia Sapaz.
Olá.
E a Sofia Rodrigues.
Olá.
O tema que está na ordem do dia é a eutanásia, que vai a votos para a semana, mas já se sabe que é certo que será aprovada num Parlamento que é hoje mais à esquerda do que no passado. Mais difícil, no entanto, é que venha a haver um referendo como alguns pretendem. São José, o que é que vai acontecer a partir do dia 20?
O que é que vai acontecer a partir do dia 20?
Dia 20 é o dia em que vão ser discutidos.
Vão ser discutidos e à partida aprovados, embora é evidente que vá haver votos do PS, ou haverá deputados do PS que não votarão a favor, nem do projeto do PS,
e
irão abster-se, e haverá votos cruzados do PSD, já se sabe vários nomes de deputados, entre eles da JSD, e entre eles admite-se até o próprio líder do partido, Rui Rio, que já noutras ocasiões se manifestou a favor da legalização da eutanásia, e portanto é previsível que o diploma passe. Depois haverá uma tentativa dos partidos de direita de tentar prolongar as audições na especialidade durante uns meses.
Arrastar muito o processo para o ano.
Tentar arrastar para o ano, mas acho que não, acho que até ao verão, ainda falta muito tempo, até ao verão, porque dá mais que tempo de ser aprovado. Entretanto, chegará, o que tudo indica, uma petição para referendo. E o que eu prevejo que aconteça essa petição para referendo é que seja, ou seja, uma petição popular para referendo, não é?
A pedir
a uma
pedir,
iniciativa
legislativa popular, para referendo.
Cidadãos,
portanto, não é uma petição, é uma iniciativa, é isso que eu queria dizer, que há uma pequena diferença, portanto, obrigatoriamente será discutida e será chumbada pelos partidos que estão contra o referendo. Eu penso que é mais consensual a recusa do referendo. Porque para além de... O PC é contra a legalização da eutanásia, mas também é contra o referendo.
Isso
e, portanto,
estranho,
eu presumo...
Não
acho nada estranho isso. Acho perfeitamente normal. O PCP é sempre contra o referendo. Portanto, eu creio que na Assembleia estará a favor do referendo parte do PSD, se houver liberdade de voto. Estará o CDS, que já manifestou que sim, a iniciativa liberal, e poderá estar o Chega, não vejo quem mais. Portanto, a ideia do referendo chumba para mim. Depois ainda há uma tentativa de atraso, que pode ser o Presidente da República recorrer ao Tribunal Constitucional. Não me parece muito possível que, só se for para adiar prazos, mas pode sempre depois mesmo do Tribunal Constitucional dizer que é constitucional, usar o seu veto político. Nesse caso, o diploma volta à Assembleia, volta a ser aprovado e o Presidente tem que promulgar.
Eu acho que vai haver aqui dois momentos importantes. Um deles é a votação dos projetos, que é no dia 20, precisamente, e se forem aprovados, baixam à Comissão. E esse é um primeiro momento importante e que pode ser atrasado no tempo, muito atrasado no tempo, porque a questão do referendo, se der entrada de facto uma iniciativa legislativa popular, faz parar o processo legislativo em curso, o restante processo, portanto...
Mas achas que empurra para depois do verão, para a próxima sessão?
Isso pode atrasar...
Se houver...
Eu, por acaso, não tenho grande expectativa de que aconteça antes do verão, mas é meramente por perceber que eles querem muito fazer muitas audições, que aliás já foram feitas há 2 anos, eles querem repeti-las todas. Há 2 anos o processo também demorou bastante.
Os movimentos contra a eutanásia dizem que é um tema que não tem sido suficientemente discutido na sociedade portuguesa. Mas ainda no outro dia o Público fazia um levantamento desse assunto e desde 1995 que há projetos na Assembleia.
Sim, tem sido batido.
Exatamente, mas é surpreendente.
De qualquer forma, a Ana Catarina Mendes, que é a secretária-geral líder parlamentar, era secretária-geral adjunta do PS, líder parlamentar, disse ontem que até ao verão queria esta questão a sair da Assembleia da República. O segundo momento é precisamente depois dela sair da Assembleia da República, que eu acho que é importante, é o papel do Presidente. Uhum. E eu aí acho que pode voltar a haver um atraso considerável.
Sim, pode o diploma ter que voltar à Assembleia para voltar a ser...
Pode ir para o Tribunal Constitucional, depois...
Sim, são os vários cenários, não é? Tribunal Sim, Constitucional...
Mas, Sofia, o Presidente pode fazer um veto político e dizer comigo tá isto bem. Nunca passará.
E daí?
Mas passa, porque ao segundo veto já não pode fazer nada.
À segunda aprovação, o Presidente é obrigado a promulgar.
Ainda recentemente, um dos últimos vetos do Presidente Cavaco Silva foi ao adoção por casais do mesmo sexo.
Ah, sim.
Ou já não sei qual era a questão.
Ele também teve do divórcio.
Houve um de costumes também que ele votou politicamente. Desculpem, a Assembleia reaprovou e ele teve que promulgar. Uhum. Portanto, é sempre assim.
Mas há de ser uma parte importante do processo.
Sim, a decisão do Presidente.
E vai estar nas mãos dele.
Pode atrasar, não é?
Também. Sim, atrasa, mas atrasa é assim. Vai ser demorado, vai ser polémico, até porque eu acho que na discussão da eutanásia, os partidários do não à eutanásia e do não à legalização da eutanásia nunca tiveram tão ativos como desta vez. O próprio envolvimento da Igreja está a ser muito mais forte. Eu só comparo este debate agora sobre eutanásia ao que houve sobre despenalização do aborto das duas vezes, de 2007 e antes em 98. E penso que haverá uma grande polemização, mais debate do que tem havido, mas creio que desta vez é inevitável a lei ser aprovada.
Mas há pequenos ajustes a fazer nas leis. Estamos a olhar para todas as propostas, para os parceiros que há, e de facto há pequenos ajustes que terão de ser feitos porque várias entidades levantam questões, às vezes que parece que estão previstas na lei, mas não estão previstas. Pequenos termos que se usam, por exemplo, de incentivo ao suicídio. Não podes usá-lo assim, não é incentivo ao suicídio, é um suicídio medicamente assistido. Enfim, há ali ajustes.
Sim, eu acho que até o diploma que vai resultar vai ser um diploma trabalhado
por todos,
com base nas propostas de todos que têm propostas, com a participação da oposição, que irá, creio que o CDS irá tentar influenciar o teor também do texto que sai, e o PCP, e creio que os próprias audições, que entretanto forem...
Melhorarão os projetos.
Sim,
porque
penso
de facto há questões que têm, pequenas questões que eles sabem que têm
de ser melhoradas.
E é curioso,
o PCP é contra, mas existe um projeto do PEV, dos Verdes, que até julgo que é o mais cauteloso, ou o que coloca mais condições...
Mas tem havido outros assuntos destes em que o PEV tem bastante autonomia e posições diferentes.
Engraçado.
Eu lembro-me, por exemplo, que em 1997, a deputada Isabel Castro, do PEV, quando houve a revisão constitucional, o projeto de revisão constitucional do PEV não era um projeto de revisão, ela fez uma proposta já em comissão da alteração do artigo 13 sobre a questão da discriminação por orientação sexual ser logo contemplada na Constituição, que era uma posição que o PC não tinha, e que era isolada dela. Ela era deputada única do PEV, eleita na CDU, e ela levantou logo essa questão em 97, não é? Portanto, por várias vezes, em questões mais civilizacionais, o PEV tem posições... mais diferentes. Não vou valorizar.
Agora, a questão é
diferentes.
Que a Assembleia nestes próximos tempos está um pouco esvaziada de temas, portanto, isso pode fazer com que tenham de se concentrar neste como uma das prioridades.
E a própria comunicação social, não havendo mais temas, mesmo havendo um tema destes, é um tema que irá ter sempre,
por exemplo,
muita visibilidade.
Sim, na comunicação social também é uma maneira de se fazer o debate. Que toda
claro,
é
onde
é
tem que ser feito.
É bom.
É também onde na sociedade é através da comunicação social.
Tenho uma dúvida, Sofia. há apelos dentro do PSD para que se faça o referendo. Ainda esta semana, Rui Rio referiu-se a isso, dando a entender que ainda não é o tempo de discutir o referendo, mas que não haveria com não, muitos bons olhos.
Ele evitou falar no referendo.
Achas mesmo que quando chegar à altura o PSD vai ser contra o referendo? Fiquei com dúvidas.
Ele não quis mesmo revelar a posição, uma posição. Quis mesmo dividir a questão em momentos diferentes.
Etapas por etapas.
E disse agora o que está em cima da mesa é uma votação e depois veremos. Portanto, ele não quis mesmo adiantar nada sobre o referendo.
Faz-me lembrar a história do IVA da eletricidade. Primeiro vamos votar as contrapartidas, depois logo se vê.
Depois logo vemos. Portanto, ficámos sem... sem perceber. Quando
no ficámos
sem perceber e ele próprio diz ser tendencialmente a favor, sim, embora ainda não tenha opinião ou ainda não tenha assumido posição sobre os projetos
pois, no passado,
que estão a ser votados. Ele disse que não leu com atenção,
sim, mas
não, ele é a favor.
A favor dos projetos.
Sim, a favor
não
dos
a favor
projetos.
Do referendo.
Não, a favor dos projetos. E ainda não definiu posição sobre cada um deles.
Eu recordo-me que na campanha eleitoral nós fizemos aqui um trabalho no Público que saiu em papel, mas que era uma coisa feita em vídeo, que a primeira pergunta era precisamente sobre a eutanásia que eu fiz, e que Rui Rio afirmava claramente que votaria a favor.
Claro que sim.
O que a Sofia diz é que há 5 projetos, não é? E não se sabe.
Sim, ele pode votar só num, ou até pode votar só num, ou pode abster só num.
Esta semana a Igreja, como tu referias, também entrou em força na campanha anti-eutanásia, está a recolher assinaturas para o referendo, para a iniciativa de referendo. Às portas da Igreja e nas homilias, os padres estão mesmo a apelar aos fiéis que assinem estes abaixo-assinados. Isto também é uma mudança de posição. Há 2 anos, Dom Manuel Clemente e Dom Jorge Ortiga diziam que a vida não era referendável. Entretanto, foi muito curioso, Paulo Rangel, no congresso do PSD, faz uma crítica também aos bispos, como quem diz que andaram... Houve uma grande apatia por parte da Igreja porque estava na cara de que mais tarde ou mais cedo, quando a composição do Parlamento virasse mais à esquerda, esta questão voltava-se a colocar e poderia ser aprovada, e que a Igreja fez de conta que não estava a ver o que é que estava a acontecer. A que é que se deve essa mudança realmente na Igreja? É uma frase que até o próprio líder do CDS, o Francisco Rodrigues dos Santos, esta semana dizia, de que a vida não é referendável. E de repente aparece a Conferência Episcopal a fazer abertamente campanha. Alguém tem alguma explicação?
Não será porque toda a gente diz que a lei vai passar e eles sentiram que tinham de ir um bocadinho mais.
Para mim é claramente
mais.
Tarde,
dia, mais
que
horas. É a única forma, digamos assim, de travar
de tentar
a lei,
influenciar.
Seria tentar influenciar ou tentar travar a lei.
Aliás, isso aconteceu quando foi do aborto em 98 também.
E o discurso de Rangel a pedir o referendo, tu estavas no Congresso, Sofia, como é que foi? Teve eco? Foi só simplesmente.
Não, ele de facto introduziu
Rangel,
esta questão na agenda, não é? Ele introduziu esta questão.
Quem introduziu foi o Pinheiro Torres, que levava uma moção ao Congresso.
Foi aprovada. Estão a sublinhar vários sociais democratas que são a favor do referendo e que são contra a
eutanásia.
Estão a lembrar que
a moção foi aprovada.
Que a moção foi aprovada. Mas, e que o presidente do partido tem que ter isso em conta.
Mas deixa-me só acrescentar um ponto, que já vou a vários congressos do PSD, não me lembro de uma moção
que tenha sido aprovada e levada à prática.
Não. E que tenha sido rejeitada. São sempre aprovadas por maioria. A larga maioria.
Os delegados também não sabem o que é que estão a votar.
Às vezes uma não bate com a outra.
É uma tradição dos congressos do PSD.
E eu lembro outra coisa: o PSD, durante toda a sua vida, neste tipo de questões, sempre perdeu liberdade de voto. Portanto, não há nenhuma moção aprovada em congresso que vá ultrapassar o que é a tradição e o princípio sagrado da liberdade de voto em questões de consciência.
Mas aqui vou chatear um bocadinho, mas também o referendo é um bocadinho parte do património histórico do PSD,
o PSD
Marcelo
pode...
Rebelo de Sousa é que, com António Guterres,
o PSD
inventou
pode...
o referendo na sociedade portuguesa, não é? Portanto, deve-se ao PSD haver referendo.
Sim, até era uma velha aspiração de Sá Carneiro. Portanto, referendar não, a Constituição.
Não pode haver aqui este, criar-se aqui um problema mais um, por exemplo, à liderança de Rio, por ele ter esta posição?
Não me parece que isso vá criar, que seja por aí que,
também não me parece.
Que Rui Rio vá ter problemas.
Também não me parece.
E este congresso do PST, que, do último fim de semana, que durou 3 dias, depois de já estar eleito o novo líder, foram 3 dias de grande discussão. Valeu a pena? O que é que saiu dali? Uma liderança robustecida para um novo ciclo, Sónia?
Não tenho a certeza nem disso, nem do seu contrário. O discurso de Rui Rio foi muito parecido com o que ele fez há 2 anos em Lisboa. Muito parecido nos temas, muito parecido num objetivo, que era um pacto, era chegar a acordo de pactos de regime em matérias que ele considera essenciais, justiça, sistema político. Se por um lado ele teve ali um dos maiores críticos a dizer bom, vamos assinar um acordo de paz e eu até me comprometo a ajudar nas autárquicas, se me convidarem, se me quiserem, o outro basicamente citou Sá Carneiro para dizer à sua maneira que não se vai calar, vai andar por aí. Portanto, o PST nunca foi um partido muito pacífico, não é? Sempre houve facções que coabitaram dentro dele e vai continuar a haver, não tenho dúvida. Agora, a vida do líder está muito mais facilitada, desde logo, porque tem um grupo parlamentar que já não lhe é hostil como era o anterior. Portanto, alguma coisa terá de mudar nestes 2 anos.
Isso é que se calhar também Rio ficou com vontade de ficar mais tempo líder parlamentar.
Essa foi outra questão desta semana, que a Sofia poderá explicar melhor, mas nós estávamos todos preparados. Porque saiu do Congresso a convicção, a ideia de que esta semana seriam marcadas reuniões da bancada e não foram.
E porque ele disse que só ficaria líder parlamentar até ao Congresso.
Pois, o que é que aconteceu para esta mudança de posição?
Segundo o próprio, ele não conseguiu arrumar várias questões que tinha, porque houve diretas e, portanto, ele queria fazer algumas coisas que não conseguiu terminar. São essas tarefas que ele quer terminar, que é atualizar o regulamento interno, de facto está muito desatualizado, é antigo. O Rui Rio também justificou isto com uma reestruturação administrativa e também na área da comunicação, de forma a que a bancada possa responder...
Evitar problemas
melhor,
de comunicação.
Digamos assim.
Arrumar a casa, portanto, ainda,
arrumar
não é?
A casa. Ele diz
ou
mesmo...
negociar, ou estar mais próximo para negociar com o PS o que for preciso
ele
pelos próximos
deputado,
dias.
Ele é deputado, portanto...
Não é por aí. Líder, não é por aí.
Acho que não é por aí, não é? Ele é
o líder.
É presidente, não é? Do partido. E depois também é deputado, portanto, ele não está... Ele está presente. Foi essa a justificação que ele deu.
E esta semana houve um encontro também de Rui Rio com o novo líder do CDS e, tal como tu escreveste, está em curso uma aproximação dos dois partidos para quê? Confluírem nas autárquicas, isso já se percebeu,
sim,
mais abertamente.
Isso é tradicional,
mais tarde,
não é?
Sim,
é.
Mas mais tarde nas legislativas, haver uma coligação pré-eleitoral?
Para já, o que saiu do encontro não foi, pelo que se percebeu, não foi muito prático, digamos assim. Foi uma... É claro que há convergência de opiniões, como os próprios sublinharam. E isto também é um sinal deste novo ciclo, porque é a primeira vez que há... As duas lideranças são pós-Passos Coelho. As duas.
Sim, sim. Virou-se completamente a página, assim, portanto, daqueles protagonistas.
E pós-Portas.
E pós-Portas, sim. Pós-Passos Coelho e pós-Portas. Portanto, o PSD está a dar sinais de querer uma maior convergência, alinhamento, não só com o CDS, mas também com os novos partidos. Eu acho que eles vão estar atentos também... Como é que será o comportamento e o crescimento do Chega, embora neste momento não queiram, digamos, assumir isso, mas vão estar atentos para perceber o que é que daqui a uns anos ou daqui a uns tempos o que é que o Chega pode valer e que percepção também tem na sociedade. Esta reunião desta semana, acho que foi aqui uma primeira abordagem, de facto, para depois se partir para o trabalho autárquico, que é sobretudo, começa sobretudo pelas estruturas locais, na escolha de candidatos, e depois é que há uma intervenção das direções nacionais, e eles pensam que isso poderá ser, de alguma forma, um trampolim para outras eleições, nomeadamente para as legislativas, embora ainda seja cedo para...
E deixa-me só perguntar-te, e como é que foi, julgo que estiveste lá na reunião, como é que foi o ambiente entre aqueles dois homens? Eu pergunto isto. À porta fechada, não é? Pois, não deu para perceber, eu pergunto isto só porque é o líder mais novo do partido que temos agora em Portugal e o mais velho.
Sim.
Portanto, são duas, há ali um hiato, um grande hiato geracional.
Há um grande hiato e é interessante que o Francisco Rodrigues dos Santos saiu com um discurso mais, digamos, também lhe interessa politicamente, mas mais otimista sobre as relações entre os dois partidos, e Rui Rio mais cauteloso. É próprio também...
Da personalidade de cada um?
É a personalidade de cada um também.
E do tamanho de cada partido.
E do tamanho de cada partido, é evidente, não é? Porque isto também tem... causas políticas, tem motivos políticos para assim ser. Uhum. Mas nas palavras de Rui Rio foi uma conversa solta e simpática, e até houve alguma convergência de opiniões. Já agora aproveito só para explicar que Rui Rio foi muito crítico da forma como Assunção Cristas fez oposição. Porque considerou, e a direção do PSD considerava, que era uma oposição do bota abaixo, uma oposição que não trazia nada de construtivo. E, portanto, eu acho que é com alguma expectativa que ele também está em relação ao novo líder do CDS. Mas
eu gostava de dizer só uma coisa, que apesar de tudo isto e apesar desta aproximação, no Congresso o líder do PSD demarcou-se muito do CDS e disse: nós somos um partido de centro. Ele situou o PSD bem longe do CDS, bem separado, bem distinto, de modo a que os dois partidos não se confundissem, como provavelmente ele achou que se confundiram durante os tempos de Pedro Passos Coelho na liderança e Paulo Portas. E isso foi uma das coisas que marcou o Congresso. Foram vários, Nuno Moraes Charmente fez a mesma análise e o mesmo pedido ao PSD que se encostasse ao centro, porque diz ele, é no
Mas
centro
atenção,
que se ganham eleições.
O Moraes Charmente diz que no centro é que se ganham eleições, sim. Mas Moraes Charmente teve, para mim, uma das intervenções mais importantes do Congresso, até pelo que sinalizou em relação a Rio, ou o sinal que deu a Rio, ou o recado que deu a Rio. Moraes Charmente não é um neófito nas direções do PSD, portanto é uma figura com história no PSD, uhum, com pensamento político próprio. E ele foi muito claro a dizer que, sim senhor, os votos ganham-se ao centro, que é óbvio.
Mas as coligações
fazem-se à direita. Uma coisa é a estratégia eleitoral, outra coisa é a estratégia de alianças eleitorais. E aí Moraes Charmente foi muito claro. Uhum. Agora, também é um facto que a questão é esta. A estratégia de alianças do PSD tem que se fazer à direita e com o CDS. Já falámos aqui, eu já disse isto aqui, acho que a semana passada, ou há 15 dias, ou há 15 dias e a semana passada. Mas já disse várias vezes. É o seguinte, o PSD e o CDS isolados, a concorrerem separados, ou o PSD e o CDS a concorrerem juntos, elegem mais deputados se forem juntos numa coligação pré-eleitoral.
Sim,
não é por acaso que historicamente houve coligações pré-eleitorais, porque isso potencia os votos à direita. E, portanto, é de todo o bom senso de um partido e de partidos que querem conquistar o poder que procurem, ao longo destes próximos
maximizar...
dois anos, entenderem-se de forma a poderem disputar ou tentar disputar o poder a António Costa em 2023 em condições de ganharem.
Para terminar, São José, estamos portanto a caminho da união da direita, que é aquilo que Pedro Passos Coelho defendeu depois de alguns ou bastantes meses calados, e agora apareceu duas vezes depois das diretas do PSD a fazer esse apelo, afinal
não, não apareceu duas vezes a fazer esse apelo. Fiz esse apelo uma vez, tive agora uma intervenção sobre a eutanásia e irá fazer a apresentação
que é que
do livro de Carlos Moedas.
O que é que Passos pretende? O que é que não
sei o que é que ele pretende. Não lhe perguntei também, se lhe perguntasse ele provavelmente não me diria. Mas o que é que eu penso que ele pretende? O que é que eu penso, o que ele está a fazer? Passos Coelho é a grande figura de referência na direita portuguesa neste momento, ao lado de Cavaco Silva. Por muito que se diga e discuta, ele é uma referência na direita portuguesa. Ele teve uma liderança marcante para o bem e para o mal e uma governação marcante no país. E, portanto, é uma referência. E quando se fala em unidade de direita, as pessoas pensam em Passos Coelho. Evidente que eu acho que Passos Coelho não vai regressar para ser líder do PSD. Até disse isso outro dia na televisão durante o congresso, uma televisão comentária, e fizeram-me essa pergunta e eu disse não. Não acho, não é? Porque uma pessoa não volta ao lugar onde foi feliz, neste caso onde teve sucesso. Ele, do ponto de vista do que é um primeiro-ministro do PSD, teve sucesso. Um primeiro-ministro do país, ele de facto baixou o déficit de 11% para 3%. Resolveu a crise com a Troika e fica na história, não é? Portanto, ele é um líder de sucesso, como Cavaco Silva é um líder de sucesso. Portanto, eu acho que Passos Coelho poderá ponderar um dia ser candidato à presidência em 2026, fim do ciclo Marcelo. Depende se, entretanto, a direita já se conseguiu reequilibrar e unir, ou se vai ter que ser Passos, a partir de uma candidatura à presidência, a fazer esse movimento de unificação.
Pode não ser também só isso. Ele pode fazer o movimento de unificação em torno de uma pessoa que não seja ele, não é? Pode
indicar também,
mas, enfim.
Eu acho que o grande candidato presidencial...
Não será por acaso que ele vai apresentar o livro de Carlos Moedas.
Mas isso não é incompatível.
Claro,
ele pode ser candidato a presidente e Carlos Moedas ser candidato a primeiro-ministro.
É isso que eu estava a dizer.
Eu gosto de falar sobre o futuro. Então vamos ter São José nas presidenciais pós... Marcelo,
em
embate, António Costa, Pedro Passos Coelho.
É uma hipótese. Como é uma hipótese que na altura haja um candidato a primeiro-ministro chamado Carlos Moedas, não
sim,
é?
Sim,
que,
sim, sim.
Que... Faltam muitos anos, a gente não sabe o que é que vai acontecer.
Exatamente.
Até lá, não é?
Olha, obrigada. Hoje ficamos por aqui e obrigada também por nos ter acompanhado. Até para a semana.
Até breve.
Obrigada, adeus.
O Público fica no ouvido.